Começa agora, Liga da Saúde.
Hoje é dia 9 de novembro, eu sou Thalita Oliveira e começa agora o Liga da Saúde, com dicas para viver com qualidade e bem-estar. O PET COVID-19 Study vai avaliar os riscos de transmissões da COVID-19 de humanos para cães e gatos. O estudo é desenvolvido por diversas instituições e hoje vamos conversar com a coordenadora local, professora Juliana Galhardo, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFMS. Seja bem-vinda ao Liga da Saúde.
Agradeço o convite, tomara que a gente consiga esclarecer bastante sobre o projeto.
Então, professora, começando explicando esse projeto, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o objetivo dele.
Bom, o principal objetivo desse projeto é avaliar essa transmissão do SARS-CoV-2, né, do novo coronavírus, das pessoas para seus pets. E, ao mesmo tempo, investigar fatores ambientais que possam contribuir com essa transmissão. Juntando saúde humana com saúde animal e saúde ambiental, a gente vai trabalhar nesse projeto com saúde única.
Esse estudo ele vai ser desenvolvido por universidades, né? E ele foi pensado inicialmente para 5 capitais, mas como teve um caso felino lá em Cuiabá, né? Ela também vai participar. A gente fala desse caso mais tarde. Então, eu queria saber qual que é o papel da UFMS nessa pesquisa. Como é que vocês organizaram esse trabalho?
Olha, a pesquisa original, né, que vai continuar sendo executada, planejou a realização de coleta de amostras na casa de pessoas com Covid, de preferência doença ativa, né, e que tenham pets, pelo menos um cão ou um gato. E daí serão coletadas 100 residências, né, 100 núcleos familiares em cada uma dessas capitais, sendo realizadas duas coletas em cada uma dessas casas. Então, aqui em Campo Grande, por exemplo, nós vamos visitar 100 residências e coletar amostras de pelo menos um animal dessas residências duas vezes. Uma amostra no dia zero, né, a gente está chamando de dia zero, esse dia da primeira visita, e uma amostra aproximadamente 15 dias depois. A intenção é verificar se ao longo do tempo esse pet convivendo com uma pessoa positiva, né, para a Covid, se esse pet foi capaz de se infectar, né, se a pessoa transmitiu para o pet e avaliar, então, o antes e o depois, nos dá essa coorte, né, esse acompanhamento e vamos ter noção, teremos noção dessa transmissão dentro da residência.
O que, que é essa amostra que a senhora menciona? É de sangue? Que exame que é esse?
Vão ser coletadas amostras de sangue e também suave, de cães ou gatos. Essas amostras de sangue vão ser encaminhadas para sorologia, o mesmíssimo método, né, que se faz para humano, vai ser feito para animal, para os animais. E o suave também vai ser encaminhado para teste molecular, assim como se faz para as amostras humanas. É bom deixar bem registrado que esse projeto tem toda a autorização, né, tanto para entrevistar as pessoas através de comitê de ética, né, de pesquisa, quanto para coletar essas amostras e fazer os diagnósticos, né, com a comissão de ética de uso animal. Então, todos os tutores, né, que quiserem participar desse nosso projeto vão estar bem instruídos, né, do que exatamente vai ser coletado, dessas duas vezes que nós vamos visitar a residência. E a equipe de coleta já está toda preparada, já fez todo um treinamento para vestir EPI, né, e depois ter segurança no trabalho, né, já que nós vamos visitar a residência de pessoas com Covid. E garantimos, assim, que esse tutor, obviamente, vai receber os resultados, tanto de sorologia quanto de teste molecular dos seus pets.
Como é que essas pessoas vão poder se voluntariar para esse estudo?
Olha, em breve a gente vai recrutar esses voluntários através das redes sociais, né? Vamos encaminhar um e-mail e cada tutor interessado em participar, né, em ser voluntário desse projeto, vai encaminhar um e-mail para a gente e a gente vai encaminhar depois de volta para esse tutor um questionário mínimo para a gente verificar essa possibilidade da visita na residência dele. Então, vai ser principalmente através de um e-mail, né? O e-mail, na verdade, até já foi criado. A gente só não vai divulgar ainda, porque nós estamos aguardando a chegada de nosso material de coleta. Assim que o nosso material de coleta chegar e também tramitar internamente aqui na universidade, né, a documentação do projeto, aí nós estaremos aptos a recrutar. Então, a gente até pede desculpas, às vezes alguém está ansioso, né, gostaria de participar e tudo, mas é importantíssimo a gente ter todo o material já pronto na mão para que a gente cumpra uma agenda bem certinha com esses tutores, né? Uma vez que está agendado, aí a gente vai na residência, mas vai ser tudo através de e-mail né, a comunicação inicial e depois, obviamente, telefone, né, até a visita na residência.
E a previsão é de que essa coleta comece quando?
A nossa expectativa é começar ainda aqui no mês de novembro. Todo o material de coleta já foi adquirido, né, para o projeto inteiro, mas cada capital demora um tempo diferente para a chegada, né, desse material. E como o Brasil todo está usando o mesmo material para a Covid, né, em humanos, então a gente também tem essa demora um pouquinho na entrega, mas a nossa expectativa é começar ainda em novembro.
E eu mencionei no início, né, que é uma parceria entre universidades, então eu queria que a senhora falasse quais universidades estão participando e como esses dados vão ser compartilhados entre vocês, entre essas capitais.
Olha, participam desse projeto a Universidade Federal do Paraná, né, o UFPR, que é, digamos, a sede do projeto, né, o pesquisador principal, o professor Alexander Biondo é da UFPR, além da Federal de Curitiba, ali, né, do Paraná, tem também participando o FMS, aqui em Campo Grande. Uma outra capital é Belo Horizonte, a UFMG, né, Universidade Federal de Minas Gerais. Temos também a Universidade Federal Rural de Pernambuco, município de Recife, né, a capital de Pernambuco. E também entrou a UNISA, fazendo representação do município de São Paulo. E agora, por último, né, com o advento do município do caso Celino, né, de Cuiabá, entrou Cuiabá também através do UFMT. Né, a Universidade Federal de Mato Grosso entrou também.
Então, vão ser mais ou menos 100 coletas aqui em Campo Grande, né? No total de 1.000 entre essas universidades. Como é que esses dados vão ser compartilhados para compor o resultado final, né? Já que é uma pesquisa, vocês vão devolver um resultado, né?
Isso. Todos os dados de questionário que vão ser obtidos na casa das pessoas já vão ser transferidos na hora, né, do questionário para um formulário online. Então, isso vai facilitar bastante, né, a coleta do dado, que a gente já coloca diretamente no celular ou no tablet, né, leva na casa da pessoa, e esses dados já vão, desse formulário, compor o nosso banco de dados no formato Excel ou, enfim, planilha. Então, todas as capitais vão seguir mais ou menos o mesmo esquema. Quem não levar o tablet ou o celular para a entrevista vai levar papel, depois vai transcrever isso, né, para a nossa planilha-mãe. E, basicamente, toda a troca de informação é online, né? Reuniões online, troca de informação online, aquisição de materiais online. E aí, esse banco de dados consolidado também online, né?
E para você que sintonizou agora, esse é o Liga da Saúde. Hoje estamos conversando sobre um estudo que investiga a Covid-19 em animais, coordenado localmente pela professora da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFMS, Juliana Galhardo. Professora, falando então sobre esse caso felino mencionado em Cuiabá, foi um caso isolado, né? Mas eu gostaria que a senhora esclarecesse o que se sabe até agora sobre isso.
Olha, até recentemente saiu a notificação oficial, né, do Ministério da Agricultura brasileiro para a Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, e o que está relatado nessa notificação, que também, logicamente, foi o que aconteceu em Cuiabá, foi a detecção de um gato fêmea, né, positivo para SARS-CoV-2 em exame de PCR, né, um exame que se faz para as pessoas. A gatinha jovem, né, um animal jovem, está tudo bem com o animal, e a transmissão ocorreu dos tutores para o animal. Né. O animal não teve sintomas, né, não teve nenhum tipo de reação, mas foi detectado o vírus através da coleta de suave, né, fez a coleta de suave, submeteu a PCR, e foi positivo para o novo coronavírus. Isso causou um pouco de confusão nas pessoas, né? Muita gente ficou preocupada. Poxa, e agora, né? O que, que a gente faz? Na verdade, assim, a recomendação, tanto para aquela gatinha quanto para todos os pets, né, e todo mundo que tem pet em casa, é que se houver uma pessoa com Covid em casa, que essa pessoa faça o isolamento, inclusive dos pets. Tô pensando no meu projeto, se as pessoas cumprirem isso certinho, eu nunca vou encontrar animais positivos para SARS-CoV-2 aqui em Campo Grande, né? Mas se as pessoas não cumprirem isso, aí pode acontecer igual aconteceu em Cuiabá, da pessoa transmitir para o pet e eu acabar encontrando, né, durante as pesquisas. E aí esse é o ponto importante, a gente investigar por que algumas residências, né, ocorre essa transmissão e na maioria delas isso não ocorre. Será que são fatores ambientais? Será que são fatores relacionados ao animal? Será que estão relacionados às pessoas, né, aos tutores? Então, acho que esse vai ser um grande momento para a gente investigar isso. Em Cuiabá, isso está sendo investigado também, né, ainda está sob investigação. E aí aqui a gente quer mimetizar o mesmo esquema, né? Queremos desvendar esses pequenos mistérios da ciência.
Como a senhora mencionou, o ser humano passou para o animal e não ao contrário, né? Isso não acontece, pelo que vocês sabem até agora, e também não acontece entre animais, né? Mas falando sobre esse isolamento, eu queria que a senhora passasse orientações para ajudar nesse processo. Seria a mesma coisa entre os seres humanos? Usar máscara para trocar a água, a ação do animal, manter as mãos higienizadas?
Pensando nos cuidados com o pet exclusivamente, não é necessário, por exemplo, né, até agora assim, não foi estudado isso e também não foi verificado nem em outros países, nem no Brasil. Não achamos necessário, por exemplo, que se use soluções antissépticas nas patas ou que dê banhos com maior frequência, né? A princípio, os animais, principalmente os pets, não têm esse perfil nem de servir como um reservatório, né, que vai conseguir transmitir o vírus de volta, né, para as pessoas, e nem, por exemplo, como um fomite, né, como um objeto que é capaz de transmitir só pelo contato. Então, para os pets, assim, a recomendação é uma vida normal. Só que, claro, muitas vezes é importante passear com o pet, né, levar seu cachorro para dar uma voltinha. Então, evitar os horários mais cheios do dia, né, evitar a aglomeração de pessoas. Então, leva num horário que tem menos gente na rua, né, e manter esses cuidados. Agora, supondo que uma pessoa, né, da casa tenha Covid, a pessoa esteja positiva, né, para o novo coronavírus. A recomendação para essa pessoa é que ela fique isolada, inclusive dentro de casa, né, para evitar a transmissão para outras pessoas da casa. Se houver um pet ou mais na casa, a gente recomenda que haja esse distanciamento, inclusive dos pets, tá? Na medida do possível, obviamente. Então, se não for possível esse distanciamento, então que a pessoa assim, mantenha o uso de máscara mais constante, faça lavagem de mãos com mais frequência, né? Evitar, assim, tossir, espirrar próximo desse animal. Até outros relatos no mundo, né, de transmissão das pessoas para seus pets tiveram como uma das evidências aí da possibilidade de transmissão, porque o tutor às vezes espirrava ou tossia e o pet estava muito próximo dele. Algumas pessoas mantêm seus pets, por exemplo, na cama, né, às vezes é dono do gato, né, o gato expulsa você da cama, você fica sem e a cama é dele, às vezes isso acontece. Então, dependendo dessa relação humano-animal, isso pode facilitar a transmissão das pessoas para os pets.
No início, a senhora mencionou que os voluntários seriam pessoas que estão com sintomas, né, mas caso vocês não consigam esse 100, aí vocês vão abrir para pessoas que já tiveram, é isso?
Isso, exatamente. Até assim, nós não sabemos, né, se teremos esse número de voluntários, né, pelo menos 100 voluntários em fase ativa de doença. Então, se a gente perceber que a maioria dos nossos voluntários é indivíduo que já teve Covid no passado, eles poderão ser incluídos sim na pesquisa. A gente vai preferir pessoas sintomáticas até para conseguir medir com mais facilidade esse antes e o depois, né, esses dois momentos de coleta no animal e poder verificar se a transmissão realmente ocorreu nesse período de acompanhamento, né. Mas se não for possível, a gente vai fazer a avaliação de animais de pessoas que já tiveram Covid em outros momentos.
Acho que nesse contexto, professor, é importante lembrar que isso não justifica o abandono desses animais, né, que não precisa ter esse medo, tem como lidar com isso, né, de maneira segura.
Nossa, com certeza, né? Eu acho que essa é a mensagem mais importante que a gente precisa deixar, independente se alguém vai querer ou não participar do projeto. Mas deixando claro que o que ocorreu assim, em Cuiabá é um caso esporádico e aconteceu em alguns lugares do mundo, isso não está registrado em todo lugar o tempo todo, né? E os animais, principalmente cães e gatos, são animais que nos fazem muito bem, né? O convívio com cães e gatos está mais do que cientificamente comprovado de que faz muito bem para as pessoas, né, um bom convívio. Então, o abandono desses animais, assim, por medo, receio, não é justificado, principalmente frente à Covid ou frente ao novo coronavírus. Isso não é justificado, podemos brincar dizendo da maneira seguinte, o coitadinho do animal, ele vai ser vítima, entre aspas, né, do ser humano. Então, se as pessoas da casa não se cuidarem, aí pode ocorrer a transmissão para esse cão ou gato. Mas também é importantíssimo deixar claro que nesses relatos no mundo todo, que foram poucos, né, desde o início da pandemia, olha, a pandemia, digamos, tomou bastante força a partir de fevereiro, quando começou a se espalhar, né, para outros países além da China. No mundo inteiro, nesse período pandêmico, até agora foram detectados aproximadamente 100 animais. Desses 100, mais ou menos 60, 65, foi detectado apenas anticorpo desses cães e gatos, só anticorpo, não nem encontrou o vírus. E em torno de 40 animais, por aí, encontrou o vírus mesmo, né, o novo coronavírus. Então, os pets, né, cães e gatos, de um modo bem simplista, eles não são bons reservatórios para o vírus, né, não são tão adaptados para o vírus. Hoje, esse é um vírus de humano, né, então não justifica as pessoas terem medo e abandonarem seus animais. Fora que abandono é crime, né, gente? E uma vez que você tem essa ideia de ter um pet, né, um cão, um gato, além de ter essa alegria de ter um pet, né, de ter toda essa aventura de vida que é ter um pet, é uma grande responsabilidade. Eu acho que as pessoas precisam estar bem cientes de que os pets, assim, eles precisam muito da gente, né, demandam cuidado, demandam gasto, né, demandam bastante coisa, mas eles oferecem bastante coisa também, né, em troca, né, bastante carinho, bastante bagunça, né, essa é a melhor parte. Mas olha, é importantíssimo deixar claro para as pessoas de que não abandonem seus animais, especialmente se o medo for por causa de coronavírus, né? Não, nem pensem nisso, gente. São as pessoas que têm transmitido para seus pets, hein? Não abandonam o bichinho, não.
Então, para encerrar, professora, além de entender essa relação entre Covid-19 nos pets, né, um dos objetivos também é propor um fluxograma padrão e ações para possível controle da Covid-19 em animais de estimação. Então, eu queria que a senhora explicasse o que é esse fluxograma padrão que foi pensado e como esse tipo de estudo pode dar suporte para essas ações.
Esse é um dos objetivos específicos, né, do projeto, seria... De uma maneira sintética, a gente conseguir estabelecer fluxos junto até às secretarias de saúde, pensando não só em novo coronavírus, mas de repente em outras doenças no futuro. Um dos exemplos de zoonoses que a gente convive assim, já faz bastante tempo é leishmaniose, por exemplo, leishmaniose canina. É um caminho diferente, é uma doença que é veiculada, por exemplo, por um vetor, né, um mosquito palha, que vai picar esse cão como reservatório e pode, então, picar uma pessoa e transmitir para ela, né? São mecanismos diferentes, mas estudando intrinsecamente essa relação humano-animal, né? Indo na casa da pessoa, entrevistar e verificar. E avaliando como é esse ambiente de convívio, nós acreditamos que ao final do projeto, né, com essa coleção de informações, a gente vai conseguir colaborar com as secretarias de saúde de alguma maneira, até repensando políticas de saúde que envolvam zoonoses, né, e envolvam esse contato próximo principalmente entre pessoas, cães e gatos. Né? As áreas urbanas hoje são bastante ocupadas, né, por famílias com seus pets e a gente, às vezes, pouco sabe dessa relação. Por que ocorre essa transmissão de doenças dentro das casas? Será que é a relação humano-animal que pode colaborar com isso? Então, assim, o fluxograma hoje ele não existe, esse fluxograma de prevenção e controle, ele ainda não existe, porque ele ainda vai ser investigado para até então ser proposto no final do projeto. Mas seria talvez uma maneira da gente colaborar não só na política de coronavírus, né, enfatizar mais, de repente, será que precisa ter mais distanciamento entre pessoas e pets, com pessoas positivas, né, mas pensar às vezes em outras enfermidades. Tem várias zoonoses que circulam por aí, e aí talvez os resultados desse projeto e esse possível fluxograma, montado a partir da relação humana, animal e ambiente, nos ajude a sugerir mudanças em outras políticas para outras zoonoses.
O Liga da Saúde fica por aqui e no programa de hoje conversamos sobre o Pet Covid-19 Study, pesquisa que vai avaliar o risco de transmissão da doença de humanos para cães e gatos. A convidada foi a coordenadora local do projeto e professora da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFMS, Juliana Galhardo. Professora, muito obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço a todos vocês e em breve recrutaremos os voluntários. Muito obrigada.
Agradeço aos ouvintes que acompanham o Liga da Saúde e a Cris Alves na mesa de som. Lembrando que o programa é transmitido toda segunda-feira às 5 da tarde. Eu sou Thalita Oliveira e na próxima edição trago dicas para o seu bem-estar e debates sobre saúde. A direção geral é da AGCOM, Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Você também pode acompanhar a programação no nosso site educativa.fms.br. Até semana que vem!
Você ouviu? Liga da Saúde.